Até o final dessa intro vai sair mais um anúncio de filme, série ou animação de super-herói. Então hoje é dia de bater na Marvel e na DC. Mas depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streamings, que é o nosso refúgio para a cultura pop. Então a gente vai falar sobre série, sobre filme, sobre anime, praticamente tudo que tem streaming. Quem fala com vocês é o Melo, Guilherme Melo, e vocês me acham lá no arroba o Guilherme Melo, _. E hoje trouxe aqui comigo um time de peso. O nosso Coffee Man, arroba Vinicius Café.
Oi.
Tu tá mudo, Vinicius?
Não, tá não. Ele falou oi e foi isso.
Tá bom.
É isso.
É muita gente, o programa só tem meia hora. Vai.
Ah, tá bom então. E também ele, o nosso Lex Luthor, arroba Lulubinho.
Ah, fala aí galerinha, tamo junto, hein? Pra falar mal dos outros, a gente tá aí. É isso aí.
E ele, diretamente da Europa, o nosso super gajo, arroba The Matt Pierce.
Olá, colonizados.
Adoro isso, adoro isso. Bem, não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, arroba InstaFreecast, no TikTok, arroba TikTokFreecast. E mande reclames lá pro e-mail do freecast, arroba gmail.com. Bem, a bancada tá formada, a telinha de vocês tá cheia, e eu queria saber de vocês. Deu de filme de herói.
Até o cachorro se manifestou, sim.
Com certeza, né, cara?
Cara, nossa. Eu acho que a principal questão aqui é qual filme de herói que te fez desistir dos filmes de herói?
Pô, cara, né, acho que o que me fez desistir foi o Guerra Infinita Ultimato. Tipo, Guerra Infinita Ultimato. Vingadores Ultimato. Esses dois. Foram esses dois.
Não, eu não entendo, cara.
Não, eles não, não são ruins. Eles não são ruins. Pra mim foi o ápice, entendeu? E o que eu pensei? Quero descansar agora um pouco, cara. Estudei o suficiente já até esse momento. É. Eu quero parar de estudar, entendeu? Que tem que estudar,
pois
né?
É,
tem que estudar agora, hoje em dia tem que estudar.
Uma década, velho. Uma década.
Pô, não dá, cara. Não dá. Aí tu vai ver a Invasão Secreta agora? Pô, pelo amor de Deus, aparece o braço de todo mundo ali ao mesmo tempo. Tu tem que saber de quem é. Enfim, eu parei de estudar, entendeu?
Vocês estão ligados que quando saiu o filme do Homem de Ferro era 2008, se eu não me engano.
Sim.
E hoje já tem gente tendo filho... Que nasceu em 2008.
E explicando já a teoria já, ó. Ó, você nasceu no ano do Homem de Ferro, ó. Já foi anotando aí.
Não, melhor
aí.
Ainda, a pessoa tá tendo filho hoje. Porque a gravidez na adolescência é um grande problema do Brasil.
A gente não pode deixar o Nando Moura cagar tese sobre isso. Vamos seguir aqui. bem, eu vou ir na contramão de vocês. Eu gosto de filme de herói. E eu respeito o conteúdo que tá sendo feito, porque eu gosto de ver os desenhos que eu via na minha infância no cinema. São bons, nem todos, mas eu continuo vendo, porque mesmo que não seja da melhor qualidade do universo, eu ainda gosto de ver aqueles heróis que eu vi nos desenhos, ou em algum momento nas raras vezes que eu li uma HQ, né, de ver eles na tela ali, eu acho joia. Tipo, por exemplo, Deadpool, tá? Deadpool que no ano que vem, se acabar a bendita greve, vai voltar, né? Com a participação lá do Wolverine. Eu não conheci o Deadpool até o primeiro filme do Deadpool. Eu gostei tanto do filme que eu comecei a acompanhar mais. Ó, tem até um gibi do Deadpool que eu comprei depois disso.
Caiu no bait da Panini, comprou o gibi do Deadpool depois do filme.
Não, é que ele veio de brinde. De brinde. Quando eu comprei o figure action do nosso amigo da loja, o colecionador lá, o Luiz.
Ah!
Vem de brinde se tu pagar aqui, o valor inteiro, tu... mais o...
Aqui, ó. Pior, o colecionador lá, ele mandou pra tu porque ele devia estar com um monte de encalhado lá. Ele falou, vamos despachar junto com o bonequinho.
Não. Veio junto com o coisinha já embaladinho, não foi nem coisa dele. Veio junto, assim. E aí,
o Lulu é patrocinador do programa. Muito bom, hein?
Pô, excelente, hein? Ué, já pensou em tudo, mano? Fez um box, né? Especial do Deadpool. Gostei.
Não, eu gosto do Deadpool. E aí, a partir disso, eu comprei até o jogo de Xbox que tinha do Deadpool quando eu tinha Xbox. E pra saber como eu perdi o Xbox, tem um episódio em que eu falo de como eu caí no golpe. Vai lá, tem até corte aí por aí no Instagram e tudo mais. Eu joguei o Deadpool, virei um jogo maravilhoso, muito divertido. E tinha a participação do Wolverine inteiro, assim, no jogo. Então. Já começa a entender um pouco da ficção das pessoas, da fixação das pessoas por essa união ali. Eu, que só joguei o jogo, já fiquei pilhado quando eu vi o negócio do Deadpool 3 com o Wolverine.
Pra quem lê o quadrinho, de verdade, entendeu? É, pra quem lê o quadrinho é coisa de maluco mesmo. É, porra, não tem como. Cara, não existe Deadpool sem o Wolverine no quadrinho, entendeu? Basicamente.
Mano, tu tá usando um bom exemplo de filme de herói.
Sim,
é claro,
sim.
O Deadpool é um bom filme.
E tem mó tempão já, né?
Vamos pro outro lado da moeda, então, né? Quanto moeda é.
E tem até participação especial do Brad Pitt aí no segundo filme, se eu não me engano.
Ah, é?
Brad Pitt?
Ele era o Homem Invisível.
Ah, sério?
Ele só aparece quando ele morre lá, que ele é eletrocutado, aí aparece.
Ah, eu não reparei nisso. Eu vi recentemente
essa piada é boa
pra caramba. Sabe uma piada do Deadpool 2 que eu acho muito foda? É aquela da mansão do Xavier, quando ele chega lá e tá só o Colosso.
Muito bom aqui.
O Colosso fala, não tinha o direito pra outro personagem.
Não, sensacional. As piadas dos filmes do Deadpool são muito boas. Claro que, como agora vai ser Disney, né, existe um
agora?
Risco.
Que não tinha antes da Disney.
Não era da Disney ainda, né? A Disney não tinha.
O segundo era da Fox? O segundo era da Fox ainda, era, né?
Era da Fox, os dois são da Fox.
Da Fox.
Ah, então... mas a Fox tava no esquema ali, já.
Não, tava no esquema, mas é aquilo, né? Na Disney lá é uma coisa muito mais family friendly. Então todo mundo tinha essa dúvida, né? De como ficaria. E a princípio vai se manter basicamente igual. Então,
é porque tem o Star Plus, né? Tem Star Plus, então tá de boa, pô.
Não, mas...
É, o ESPN também é da Disney. Ninguém deixa de xingar na ESPN.
Não, essa aí é a faculdade. Essa aí a gente tem que xingar.
Cara,
nossa, é de ESPN.
Nossa. Ai, meu Deus.
Mano, mas não. Voltando àquela pergunta que eu tinha feito do filme que me fez desistir, pra mim foi Thor, Amor e Trovão.
Nossa, desistiu muito tempo depois, cara. Pelo amor de Deus. Eu desisti muito antes, que isso? Quando eu vi... Não, cara, esse filme aí... Vou falar por um segundo só. Esse filme aí, eu vi 12 minutos desse filme, apenas. Só aguentei ver isso e desliguei.
Pô, tu não chegou nem na parte que fica preto e branco?
Nada.
Que acaba o amor do universo?
Não
tá,
vi.
Não vi. A parte que acaba o amor do universo e fica tudo preto e branco? Nossa, mas olha assim, ó. Tem um filme do YouTube que não tem mais qualidade que aquela merda. Puta
não,
que pariu. Ah, tá louco. Não tem como.
Mas é que ali é um planeta específico que acontece aqui, né? No universo todo, né?
Não, mas ali o negócio figurado que eles fazem é que acabou o amor. Tanto que eles começam a brigar ali e tal.
Isso
aí
tem em Super Xuxa quanto Baixa Astral, cara.
Boa referência. Xuxa vai estar na capa, ouviu, Melo do Futuro? Obrigado. mas assim, ó. Esse filme do Thor, Amor e Trovão, eu vi o trailer, eu achei interessante.
Porra.
Eu vi o filme, eu gostei.
Achei interessante por causa do Guns, né?
Não, eu gostei das referências que faziam ali no
ao Guns.
Dos personagens diferentes ali que tinham, que a gente não conhecia e tal, beleza. Eu vi o filme.
Eu fui ator também, velho.
É, eu fiquei com um sentimento misto, assim, de decepção, mais pelo final do que pelo restante. Porque eu tenho uma boa paciência pra filme ruim. Todo mundo sabe disso.
Não, na verdade você gosta, né? É diferente.
Não,
tem filme ruim que é bom. Tem filme ruim que é bom. Que a gente já falou no episódio 2, o colecionador de streams. Uhum. E tem filmes que eram pra ser bons e que são ruins.
Que é esse cara
e
aí.
Eu ainda tenho uma alta tolerância pra esse tipo de filme. Porque assim, eu vou partindo dos seguintes pressupostos. Tá, mas o filme me divertiu. Se o filme me divertiu em algum momento, eu dou uma colher de chá. Se o filme não me divertiu nada, eu fico puto. Que nem é o caso do filme Lucy, que eu odeio. Eu gastei R$6 pra ver no cinema e eu fiquei emputecido que ele é meu dinheiro de volta, porque é um filme horrível.
Não, o Lucy é uma piada bem contada, né?
O Lucy é a continuação do Her, né?
Pois é, mano.
Aliás, é o prequel, não é a continuação, é o prequel. Porque daí ela vira o pendrive e depois vira o negócio lá
pois
com
é.
O...
Evolução.
Agora faz sentido. Mano, não, quando ela vira o pendrive, se eu tivesse uma arma e molava o
cachorro. Esse final marca demais, velho, marca demais esse final aí.
Pô, mas é bom. Sim. Pra caralho, fez todo mundo de idiota, não. Cara.
As melhores. O filme da Lucy, a melhor parte dele é o trailer. Depois, tudo que acontece fora do que era do trailer não tem sentido. É uma bosta. Coitado pra Scarlett Johansson, porque ela faz muito filme bosta.
Nada de cair em trailer, tá? Os trailers são mau caráter.
Ali eu aprendi.
Falou da Scarlett Johansson. Alguém já assistiu Viúva Negra?
Já.
Sim. Já.
Cara, é então, meio...
Eu não achei tão ruim.
Também não achei, não. Também não achei ruim.
Eu gostei. Não, é que é aí que tá. Vamos separar duas coisas que eu acho que é importante.
Eu achei o timing dele ruim. Tipo, lançarem ele depois do Guerra Infinita, eu achei ruim. Eu acho que ele tinha que ter vindo antes, já que ele é uma história meio que de origem, assim.
Ah, mas daí...
Ele deveria ter sido lançado
antes. É relativo.
Antes, sabe? Porque senão tu já tá... Tu já se despediu da personagem. Aí tu vê ela de novo e fica... Porra, mas de repente eles podiam ter dado um jeitinho de voltar com ela, sabe?
Ainda bem que não deram, né?
Ainda bem que não deram. Mas eu acho que é muito importante a gente levantar duas coisas que são bem diferentes, tá? É, uma coisa é o filme ser ruim. Outra coisa é ele ser esquecível.
Sim.
Porque, por exemplo, A Viúva Negra é um bom filme.
Sim.
Mas a única parte que eu lembro é a parte da piada com a... O saltinho lá que a guria pega e cai. Por que tu levanta a cabeça quando tu cai?
Mas aquilo ali foi plagiado, então, tipo, não vamos esquecer.
Não, mas a piada dela é muito boa.
Mas nem
entendeu?
Disso.
Entendeu? A viúva Escarlate perguntando pra Viúva Negra por que que ela faz aquilo ali. E aí, e a outra não sabe responder. E aquilo é uma boa piada. Só que assim, o filme inteiro, tu não lembra. Mas tu sabe que tu se divertiu com o filme.
Não lembro. Eu gostei da participação lá do Hopper, lá do Stranger Things. Eu gostei daquelas interações lá. E eu sou suspeito a falar porque a minha memória é boa. Isso é um problema. Eu lembro de
quem
muita
Stranger
coisa.
Things?
O Hopper.
Quem é esse?
O policial, o xerife.
O cara que é
ele,
o...
ele tá no filme. Ouviu?
Que ele é o Capitão América dos Russos lá, o Capitão KGB.
Sim.
Ah, sim, mano, percebe que, tipo assim, não é um filme ruim, entendeu? Não é um filme desgraçado que nem esse do Amor e Trovão aí. Agora, esse é ruim, entendeu? Esse do Amor e Trovão é ruim. A gente não acha qualidades nele. E a gente acha tanta...
Não, tem uma qualidade nesse filme. A cena que o Chris Hemsworth fica nu. Aquela cena é maravilhosa.
Cena do quê?
Que o Chris Hemsworth fica pelado.
Fica nu. Peladão. Aquela cena é maravilhosa.
Não, eu acho um desserviço aquilo. Porque eu fiquei tão feliz quando ele ficou gordo ciúme. Ali no Guerra Infinita. No...
Tem ciúme.
É no... representatividade, né?
Mano, o Thor gordo foi muito bom.
Não,
padre,
não, aquilo ali, tipo assim, eu pensei, eu também posso ser o Thor. Entendeu?
Tu já era o Thor. Porque tu era gordo e depressivo.
É, o Thor do filme.
Eu não era, né? Eu não morri ainda.
Aguates. Depois que o Nilson me falou que tu não conseguiu amarrar o teu tênis sem quase ter um infarto.
Ó, não fala isso não. Não fala isso não, que isso é uma realidade de muitas pessoas, tá?
Eu sei, eu também.
Eu fui botar um SSD atrás do computador aqui e eu fiquei sem ar, cara.
Por que tu acha que eu comecei a correr? Porque eu ia amarrar meu tênis e ficava com falta de ar. Eu falei, não, deu algo errado.
Não, vamos
se respeitar.
Vamos fazer esse clubinho. Vamos fazer esse clubinho online aí, esse clubinho de corrida online aí, que tá difícil.
Vou falar
cara.
Uma coisa pra vocês, hein. Tem um negócio que tu paga lá pra fazer a corrida do condado, do Senhor dos Anéis, e tu vai caminhando ou correndo, e tu vai computando a tua metragem ali, a tua quilometragem corrida e tal, até completar o trajeto, e quando tu completa o trajeto, tu ganha as medalhas, que são muito bonitas, do negócio do condado.
Não, não peraí.
É bonito.
Eu ganhei a medalha bonito. Física?
Sim.
Ah, então recebe tudo
na tua
bem.
Casa. Eu te mando então, tudo bem. Depois.
Então tudo bem. Porque pagar pra correr, fazer o trajeto do condado, não fora do condado, aqui na minha rua aqui, pô, não, se esse condado der pra uma rua esquisita, se esse caminho do condado der pra uma rua esquisita, eu não volto pra correr, pô.
São quatro medalhas, tiro. Se eu não me engano, o valor pra todo o circuito é 200 e poucos dólares. E se for só uma
do trajeto, um canavial de rola, né?
40,
200 e poucos dólares? Não, vamos parar com isso. Vamos voltar pro tema aqui.
Tá muito caro isso, cara. O valor médio das corridas, cara. Por enquanto. Sabe quanto é que é pra correr a São Silvestre? R$230.
Sabe quanto é que é pra correr no crossfit aí da esquina da tua casa?
É, melhor.
400 por mês.
É verdade. Porra, agora tu. Trouxe pra mim agora outra perspectiva, né? Mas como eu tô sedentário, eu não gasto dinheiro com nenhuma corrida, nem quando eu dou condado nenhuma. Então
não, mas olha
igual.
Só. Tu sabe quem gastou dinheiro com corrida e foi uma merda? Quem fez o Flash. O filme do Flash, eu gostei. Mas assim, eu gostei por gostar do personagem. Mas o filme
eu tive
em si,
um delay
ele é ruim.
Pra entender o...
ele laçou esse gancho aí, né? Gostei. Cara, eu achei que o filme do Flash, ele é o grande problema dessa geração. É fazer nostalgia pra gente que era criança e agora tá adulto, tá podendo pagar ingresso. Aí fala assim, ah lá o Batman do Michael Keaton. O Batman que ninguém ligava quando a gente era criança, nem ligava pra esse Batman aí. Verdade é essa. A gente assistia. Mano,
eu nem sabia que tinha mais de um Batman. Eu nem sabia que tinha um dois.
Cara, deixa eu explicar uma coisa.
Tinha tetinho.
Eu tenho a assinatura da HBO e esses dias eu assisti todos os filmes do Batman que tem lá.
É, tu também? E...
Uma bela maratona. Bela maratona.
Não. Fala aí, Matheus.
Fala aí.
Pode falar, eu quero ouvir tua opinião mesmo.
Cara, o Batman do Tim Burton é maravilhoso. Até hoje, mano.
Qual é esse? É o do Michael Keaton?
São dois primeiros.
É o do Michael Keaton e do outro cara lá, que eu esqueci o nome.
É aquele que tem a mulher gata, aquele da...
É a do Coringa, isso.
Esse é o Batman Returns.
Que é o segundo.
Que é a mulher gato e o pinguim, mano.
E o pinguim.
Top demais. Esse eu acho...
É o pinguim do Danny DeVito, esse?
Isso. E o primeiro é com o cara lá, o Estranho Ninho, que eu esqueci o nome dele agora.
Jack Nicholson.
Isso aí, que é o Coringa. Mas depois vem o Batman Eternamente, né?
Esse é o do Luciano Frio?
Não, o Batman Eternamente é o do Duas Caras, que é com Val Kilmer. Que é tão ruim.
Ah, esse aí eu não assisti, na verdade.
Tá vendo?
Duas caras. Esse foi o primeiro filme que eu assisti no cinema.
É Duas Caras com o Jim Carrey?
Duas Caras com o Jim Carrey.
Tá, agora me tira
uma dúvida. Não, o Duas Caras é o Tommy Lee Jones e o Charada que é o Jim Carrey.
Isso. E eu criei a imagem pra mim que o Charada era que nem o Jim Carrey. Então, toda vez que eu vi o Charada, seja em desenho ou seja em série, eu achava uma merda, porque daí eu ficava pensando, tá, mas por que ele não faz piada?
Cadê esse cabelo vermelho? Cadê aquele cabelo vermelho? Cadê aquela dancinha maluca?
Não, mas o Jim Carrey é foda também, né? Porque ele consegue transformar os personagens. É um bom ator, né? É a coisa do bom ator, né? O bom ator tem isso.
E
o Flash novo aí, que já...
Pô, mas a gente tem que saber a opinião aí do meu amigo Matheus.
Bem lembrado. Mano, TDAH.
O que aconteceu dessa maratona?
Eu não assisti o Flash porque, como eu disse pra vocês, eu já caguei pra filme de herói, de verdade. Eu não tô mais assistindo porra nenhuma. Mas assim, enquanto a gente tava falando do filme do Batman, eu tava lembrando que é interessante a gente pensar nesses filmes mais antigos, porque muitos desses filmes eles não tinham o tom certo ainda. Eles não tinham descoberto qual que era o tom certo pra um filme de herói.
Verdade.
A gente vê os filmes do Batman antigo e a gente vê como é caricato, como é bobo, tá ligado? E depois, quando Christopher Nolan veio com o Batman Begins, e depois a Marvel veio depois com o Iron Man, aí sim o mercado...
Mas tu sabe por que isso? Indústria... Porque as pessoas que eram fãs desses filmes e que cresceram sendo fãs desses heróis, elas começaram a fazer cinema... Agora nos anos 2000. Então ela já tem uma outra pegada, porque conhece melhor o personagem. Quem tava fazendo esses filmes nos anos 80, anos 90, não era uma pessoa que era muito fã do personagem. Não tinha tido o desenho, ou visto o desenho do Batman, o desenho do Superman direito, assim. Tinha aquelas coisas muito caricata mesmo, sabe? Isso aí acho que foi o Jovem Nerd e o Azaghal que falaram em algum nerd.
O Tim Burton, que era o cara que fez o Eduardo de Monte de Tesoura, né? Aí o pessoal, vai lá e faz o Batman agora.
Pois é.
Aí fez igual.
O Tim Burton é uma exceção. Porque como o Tim Burton tem uma personalidade muito própria, ele conseguiu fazer algo com personalidade e que até hoje, que se tu assistir, tu não vai achar mal feito.
Sim, sim.
Porque tem aquela identidade do Tim Burton, tá ligado?
Sim, sim.
Então, esse filme eu acho que é uma exceção aí no meio de todos aqueles outros que toma merda.
E sim, pouco efeito especial também, né? Tem pouco efeito especial também.
Exato, é tudo prático.
Mas é interessante ver esse filme aí pelo seguinte sentido. Antes disso, a referência que as pessoas tinham de Batman era aquele Batman lá dos anos 60, né? Que era tudo meio caricato ao ponto de ser infantil. Ele era mais infantil que os quadrinhos da época, né? Quando ele passava.
Inclusive, tem um episódio, perdão te interromper, do Batman contra o Coringa numa disputa de surf. Vale a pena.
Exatamente.
Vale a pena. Pois é.
Não, exatamente. Aí que tá. E quando o Tim Burton pega e assume o filme do Batman pra dar uma nova cara pra aquilo, que é praticamente, sei lá, 20, 30 anos depois, o cara tá tirando leite de pedra, entendeu?
Pois é.
Então é uma coisa completamente nova aquilo ali e muito única, porque depois não se repete o fenômeno nos outros filmes do Batman.
E naquele tempo o filme foi bastante sombrio. Tipo, era muito diferente de tudo que já tinha. Foi inovador naquela altura.
É, foi o que deu problema, na verdade, né? Ficou ruim depois por causa disso, né? Porque o primeiro filme foi um sucesso, o segundo o pessoal fez o marketing, tipo, as marcas McDonald's e tudo mais. Falou, não, vou botar dinheiro nesse filme, aparecer nesse filme aí. Só que aparece o pinguim comendo um peixe cru, entendeu? No filme. E aí ficou meio nojento, né? Então, aí meio que o pessoal falou, não pode ser mais assim. Aí veio aquelas tralhas que a gente viu depois, né?
Que daí entra o, se eu não me engano, o nome do cara é Joel Schumacher.
Isso.
Que daí ele faz o filme esse, que é com o Jim Carrey ali, que fica meio bobão, né? É bobão. Ele tem a cara do antigo, mas ele é bobão. Aí chega o do George Clooney, o cara enlouquece foda. Tem tetinha na armadura do Batman.
Mano, esse filme do George Clooney eu assisti. Cara, esse filme do George Clooney, ele é muito bom de tu assistir, tipo, numa noite com amigos, bebendo, de curtição.
Ele tem o valor
comédia,
dele.
Comédia.
Eu também
sempre quis entender a lógica do Mr. Frio lá com o neon no pescoço aqui.
Não, e o Batman.
Imagina o cara tentando enxergar com aquela merda no pescoço.
Zero utilidade, né, cara?
Eu posso dar um spoiler pra vocês de Flash?
Com certeza.
O Batman aparece.
Depois de toda a merda que acontece, o Flash volta, né, normal ali pra sua realidade. E faz aquele famoso. Vai ligar pro Batman do. Pro Batman do. Como é que é o nome do que deu merda ali? O último que tava ali no universo ali era o Ben Affleck, o Batfleck. E aí ele tá falando com ele e tal. E ele. É o penúltimo, né? E aí ele tava chegando ali pra falar com o Flash. E aí o Flash, não, isso aqui, blá, 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 blá. Aí sai do carro. George Clooney. Teoricamente. O George Clooney, de certa forma, seria o novo Batman do DCU. Mas como, né, rebootou tudo lá, não sei.
Isso não quer acontecer, cara. Isso não quer acontecer.
Eu acho que fizeram porque já tava fora, tá ligado?
É, exatamente. É uma piada.
Então foi sério, isso é interessante.
Os caras estão tão perdidos que são capazes de colocar o George Clooney de novo, velho. Puta que pariu.
Não duvido de nada. Sendo bem honesto.
Mano, a gente tem que falar sobre o último Batman também, porque é um
pouco. O último Batman é bom. Eu já vi
Inacreditável, né? Não, tá aí um filme. Tá aí um filme que se salva. A gente falou de filme esquecível e de filme ruim. Agora, um filme que se salva de toda essa lambança que tem por aí é esse filme novo do Batman com Edward Cullen. Quem imaginaria que Edward Cullen seria um ótimo Batman?
Mas ele é um bom ator, cara.
Mas é porque não precisa aparecer a cara dele.
Não, ele aparece pra caralho.
Ele faz bem o Bruce Wayne.
É um filme que é aquilo que tu disse, Gui. É tipo um diretor que tem amor pelo personagem, que conhece, tá ligado?
É o próprio exemplo do Deadpool, cara. Olha o que o Ryan Reynolds fez pra conseguir que o filme fosse.
Verdade.
Eu lembro quando vazou aquele trailer no Facebook na época, era o início do filme ali. Não tinha nada sendo feito. A partir da repercussão daquilo, que assinaram o contrato. Não, olha só, isso aqui pode dar bom. Ah, mas o cara é muito sanguinário, não sei o quê. Fazer um filme mais 18, azar. O pessoal gosta.
E isso só prova, cara, que a gente viu
que o negócio... Mais 18 é o último.
Não, e tá no fim. Tá no fim já dessa era de heróis que a gente não falou de nada novo, né? A gente foi lá pra trás.
A gente foi pra trás pra voltar pra frente no Batman.
Cara, é que os filmes de hoje já estão tão fracos, né, mano?
É que essa coisa de ter que ligar tudo, de ter que estar intercalando tudo, interligando tudo, na verdade, acaba causando um certo cansaço. Porque as pessoas têm aquela noção de tipo, nossa, eu vou ter que ver tal coisa pra entender e não sei o que lá. E realmente, assim, não é necessário. Eu vou falar pra vocês assim, a realidade. Quem viu todos esses filmes da Marvel, não é necessário que tenha visto todos os filmes pra entender o que se passa naquele filme. Só que aquele filme, ele vai ter um conteúdo diferenciado pra quem tem a experiência anterior.
É claro.
Tipo, o filme ele vai ser bom de certa forma, mas ele pode se tornar melhor pra quem, entendeu?
E porque é chato, cara.
Eu tenho dois exemplos pra trazer aqui pra conversa, tá?
Com certeza.
E são exemplos recentes, tá? O primeiro deles é polêmico. Eu gostei, mas muita gente não gostou. Black Adam.
Pô, muito termina, a fuder. Termina aí, cara. Na moral.
Eu achei meio boa. Eu achei meia boa.
Ah, não. Pô, é a pior pessoa.
Eu gostei de Shazam. O Shazam 2 eu gostei.
Ah, muito a fuder. O cara atravessa as paredes.
Ó.
O cara atravessa as paredes, velho. Aí pergunta pra ele: oh, no teu tempo não tinha porta? Aí ele: tinha. Deu, pô. Tá bom.
Já deu.
Por que eu gostei do Black Adam? Porque é só porradaria o filme inteiro. CGI pra caralho. Tipo, efeito especial o tempo inteiro. E isso encanta os olhos. E foi divertido de assistir.
De quem, cara? Tu viu o quê? Tu viu um DVD? Tu viu na tela de tubo, porra?
Mano, eu vi no cinema com som pica, entendeu? Foi da hora, mano.
Ah, não.
Mano, ó.
Brigue. Vou falar um filme recente.
O cara já tem o tema pro mod primal aí agora.
Tá, mas olha só, eu vou fazer um filme. Vou falar de um filme recente que é bom: O Guardiões da Galáxia 3.
Bom exemplo. Eu assisti esse fim de semana, agora há pouco, mano. E eu adorei o filme. Muito bom.
Ah, não vi ainda.
Esse aí ergueu de novo, cara, Marvel, tá ligado?
Ergueu nada, né? Ergueu o Guardião da Galáxia. Acabou, cara. O Guardião da Galáxia acabou. Foi o último filme.
Será que não? É o último filme daquela equipe.
Então, daquela equipe. Aí vai vir outra equipe totalmente sem graça, igual a gente faz com todos os heróis da Marvel agora, né? Vamos parar de pagar cachê alto pra galera que faz sucesso? Vamos trazer uns heróis sem graça agora.
Não, eu tô esperando a equipe do Stallone entrar.
Teve o Miranha também.
Vai, a participação do Stallone foi da hora, mano.
Pô, isso é verdade. O Stallone ficou legal nesse personagem aí.
Agora, outro filme recente da Marvel que eu gostei.
Não vamos nós.
Wakanda Forever.
É, mas é isso.
Esse eu achei meia boca.
Eu achei legal.
Ele é emocionante. Assim. Ele é emocionante.
Flat.
Mas eu acho que se não tivesse esse fator emocionante, eu acho que ele não seria bom.
Como
é uma coisa circunstancial.
O pessoal ao meu redor tava muito emocionado com o filme, eu não quis ver. Porque daí eu ia ver e se eu achasse uma merda, eu ia ficar assim. Sabe? Aí eu tô deixando o tempo passar pra quando. Sabe? Quando ficar esquecido o filme, aí eu assisti.
Pô, cara. Eu achei, assim, achei legal, mas não achei nada demais, assim. Achei bem legal. Legalzinho, legal.
É, um filme nota
divertido,
6.
Divertido.
É divertido, um filme nota 6. É que assim, quando eu vou assistir filme de herói, filme da Marvel, principalmente, o que eu procurei é diversão.
Aham.
Entende?
Aham.
Exato. Mas, por exemplo, o problema é quando eles fazem um filme de qualquer forma, como a gente falou aqui do Thor, Amor e Trovão, que parece que eles estão zoando mesmo com o telespectador, entende? É tipo uma coisa tosca demais.
É, o Taika Waititi errou nessa.
Errou demais.
E olha que ele fez Jojo Rabbit, né? Que é foda. Ele fez o outro Jojo Rabbit também, que era bom. O cara conseguiu fazer Hitler ser engraçado e não conseguiu fazer o Thor. Aí é foda.
Pois é. Mano, o Thor Ragnarok eu adoro, mano. Eu assisti umas 3 vezes esse filme.
Cara, o Thor Ragnarok eu não gosto não, mas eu vejo que ele tem qualidade, entendeu? Ele tem personalidade, porque os outros filmes do Thor também são péssimos. Os outros primeiros filmes do Thor.
O Ragnarok é o único bom.
É, o único do Thor é o único bom mesmo.
Nesse eles param de tentar ser sério, né? E aproveitam que o ator lá tem um time de comédia legal.
É.
Exato, exatamente.
É, mas...
Só que daí eles perderam no último.
Pô, perderam a porra. Era uma pitadinha de comédia e o cara virou o pote na panela, cara. Aí ficou terrível, né? Mas...
Pois é, Errou rude demais.
Ó, outro filme que eu gosto da Marvel, Iron Man 2.
Ah, tá bom também. Não é ruim, não. O 3 já...
Isso é da hora, mano.
Ah, me conta a história, então.
Vou contar pra você agora aqui. Tem uma grande cena...
O 2 é o primeiro do multiverso.
O 2 não é aquele que fica, ele fica bibararaço lá na festa?
Mano,
não é
o
esse?
O 2 tem uma cena icônica na Fórmula 1.
Sim, que ele tá lá na Fórmula 1, que o cara vai lá, o Ivan alguma coisa, porque é sempre Ivan o
Ivan Drago,
russo, né? Não, o Ivan Drago não, mas é tipo Ivan Drago.
Não, isso aí é do Rock.
É Ivan Vanko, não é Ivan Vanko o nome do cara? É Ivan Vanko.
Eu acho que sim.
Então, aí ele rouba. Ele é o Homem de Ferro da Rússia, né?
Eu achava que o cara era o Omega Red lá do X-Men.
Caralho, até parece mesmo, né?
Aí depois descobri que não era. Pô, lá na minha cabeça, por muito tempo, vendia o filme como se fosse.
Mas esse filme é divertido. Esse filme é divertido.
É divertido, mano.
Mas é o que o Melo falou. É o que começa a merda de, tipo, cenas pós-créditos.
Não, o primeiro
Você conhece a iniciativa Vingadores?
Não é no primeiro filme que isso acontece? É no 2?
Não, acho que no 1 já tem. Não, no 1 aparece o martelo do Thor.
Já acontece no Hulk, lá antes mesmo.
É, no Hulk. No
1 aparece o martelo do Thor.
Vocês lembram do Hulk que aparece na favela no Rio de Janeiro?
É o duelo do Incrível Hulk, do Edward Norton. Que não foi pra frente, né?
É o primeiro filme do MCU, né?
Eu gostava demais desse filme, cara. Eu gostava demais.
Não, eu gosto muito do Hulk. E eu gostava daquele Hulk verdão que tinha antes lá, que eu não lembro qual era o ator.
Hulk de borracha? Ah, o Eric Bana, Eric Bana.
Isso. Eu gostava.
Hulk de borracha.
Eu vi várias vezes aquele filme. Gostava dele pulando, assim, porque eu vi o desenho do Hulk.
Eu tinha um DVD desse filme. Tinha um DVD desse filme.
Eu também.
E lá tinha as paradinhas assim, ó. Peso do Hulk. 700 quilos. Soco de não sei quantos newtons.
Só 700 quilos?
Não, eu tô chutando os valores.
Mano, vocês estão falando de cartinha ou do livro?
Não, no DVD. O DVD tinha um DVD... Dois DVDs, né? Um com filme e outro com featurettes. Special.
Os extras.
Extras.
Cara, e aí? Agora eu lembrei que eu tinha um almanac da Marvel que mostrava força e de todos os personagens, tá ligado? Isso aí. Eu curtia pra caralho isso aí.
Tá, que eles queimaram, né? Eles queimaram. Essa Marvel atual queimou.
Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente já deixou nosso ódio primal invadir o programa.
É verdade.
Aproveitando, eu vou fazer a propaganda do nosso glorioso Lulu, que tem um podcast chamado Ódio Primal em todas as redes, no seu agregador de podcast favorito, onde ele fala de coisas que ele odeia. Como, por exemplo, depois desse episódio, ele vai gravar um especificamente sobre o que a gente falou aqui.
Pode ser. Fecha.
E aí, aproveitando que a gente falou de coisas que a gente odeia, que a gente não gosta, vamos terminar com coisas que a gente gosta. Me digam o último filme de herói que vocês gostaram.
Caraca, cara. Pô, é muito difícil de pensar assim.
É o Batman.
Meu. Batman, obrigado. Batman. É esse aí que eu gosto.
Eu esperava que poderia vir um Homem-Aranha, alguma coisa assim.
Não, não gostei não. Odiei esse Homem-Aranha, cara.
Aê, boa. Cara.
Puta que pariu. Sem história nenhuma. Caralho. Mano. Caraca, na moral, por que você fez isso, cara? Comigo agora? Tô com um ódio, fiquei até com calor.
Faz um ódio primal sobre
vou fazer, então. Vou até anotar isso, cara. Homem-Aranha 3, do Tom Holland. Tom Holland também, que a galera tem que dar uma parada, né? Pô, viu um jovem aí, Tom Holland. Uncharted com Tom Holland, cara. Pelo amor de Deus.
Mas, enfim. Eu gostei do filme, mas é porque eu não joguei.
Eu não sabia que o personagem do Uncharted era um adolescente.
Porra. E o pior é que ele tá com quase 30 anos, né? Daqui a pouco ele tá com 30 anos, esse Tom Holland aí.
Porra. E tu, Matheus? Qual o último filme melhor que tu gostou?
Cara, eu Guardiões? Não consigo falar... Não,
Batman.
Sim, foi o Guardiões, mas eu não consigo Batman. Falar o último. Eu consigo falar o filme de herói que mais me marcou. Que é um filme de herói que eu assisti dezenas de vezes, porque eu tinha o DVD original que eu ganhei de presente, um DVD duplo, que é Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire.
Bom,
esse filme...
Belíssimo filme.
Esse filme, cara, eu assistia no repeat, e cara, pra época, esse filme aí foi absurdo.
Era absurdo. Até hoje é assistível, eu gosto dele.
Pois é, cara. Esse filme aí, eu acho que é o melhor filme de Spider-Man, na minha opinião. Acho que até hoje não teve nenhum que chegou à altura. E, cara, Dr. Octopus também ali tá sensacional.
Então, tanto que voltou, né? Tanto que trouxeram ele de volta, né?
Pois é.
É nesse aí que tem aquela cena dele salvando o trem, né?
Exatamente.
É, porra, que cena é essa, hein? O herói que nós precisamos. Porra, muito boa essa cena aí.
Mas agora, assim, ó. Já que a gente tá chegando nos finalmente, que esse aqui é um pouco mais curto. Diga os seus finalmente, que eu vou encerrar com uma coisa que eu mais gosto. A última obra que eu mais gostei de herói.
Lá vem.
Mas vamos lá. Dê os seus finalmente, se despeçam da nossa audiência querida e magnífica.
Tchau.
Bem, tchau. A última obra que eu gostei foi Shihuahua. Um forte abraço.
Ah, tchau. Na moral, pelo amor de Deus, cara. Ainda bem que acabou. Pelo amor de Deus.